Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Amado, querido. Oi. É verdade. Gostoso, tesudo, veiudo, desgraçado.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico,
ano 16.
Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde de sexta-feira, bom início de fim de semana. Você, amigão, ligado na programação da Atlântida, Rede Atlântida, rádio das nossas vidas. Estamos chegando para mais um momento muito legal no nosso dia. Espero que no seu também. É mais um Pretinho Básico chegando aqui na vibe da Atlântida. Para os amigos da Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Há 55 anos, Marco Polo, para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruc, guaraná, cola, laranja, limão e uva são os sabores de Fruc, o sabor de estar junto. No Mr. Jack, por falar em junto, você joga junto, se emociona com o resultado das partidas e em relação àquilo que você apostou. Desafie-se no MrJack.bet. Os parceiros do Pretinho e a nossa querida mesa, mesa bonita, mesa coxuda, consistente aqui do Pretinho Básico, começa com o Porazinho. Oi, Porazinho, boa tarde, mano.
Obrigado, boa tarde, Alexandre Fetter, boa tarde, amigos da mesa, espero que estejam
jornalista
todos bem.
Jornalista e colaborador Pora.
É, isso aí, isso aí.
E Red também, é Red. E tá bonito, também, tá bonito na tela, Pora, tá bonito.
Obrigado,
na tela.
Irmão.
Tá
obrigado, irmão. Obrigado, são seus olhos.
Sou muito orgulhoso de ti, Porazinho, conheço a tua história também, e me orgulho muito dela.
Ah, tem pra ti hoje, por aí.
Fala, Rodaiquinha, muito boa tarde. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao nosso programa.
Muito difícil ganhar algum tipo de elogio parecido com o do Porã. Não que o Porã não mereça, é, eu acho que merece muito, Porã, entendeu?
É o Porã. Obrigado,
é um cara diferenciado, né? E outra coisa, um dia morde e o outro assopra, tem que ser assim, né?
É, isso aí. É, ainda escrevi hoje no meu glorioso Instagram, nos stories, que liderança não é cargo, né? Liderança é posição conquistada, né, Porazinho?
Ah, é verdade, verdade. Obrigado,
ninguém Alexandre. Chega lá numa equipe e tira alguém da equipe e diz assim: agora tu vai ser líder. Não.
Eu vou aproveitar,
o cara pode.
Hoje o dia.
Deixa eu concluir, Porã, obrigado. O cara pode fazer o seguinte: vai lá na equipe, escolhe alguém e diz: agora tu vai ser chefe. Beleza, o cara vai ser chefe. Agora escolher alguém e dizer: tu vai ser líder, não é assim que funciona.
Não é assim que funciona.
Não
é
assim
que funciona. Tu não és líder.
Boa tarde, Lelê.
Boa tarde, Alexandre.
Boa, Lelê.
Como é que estão? Tudo certo?
Tá bem, Lelê? Tá com os olhinhos bem japonesinhos, hein, Lelê? O que é isso? O que aconteceu?
Ah, o Lelê das bandas?
Eu acordei, Lelê das bandas.
Lelê das bandas.
Ontem fomos. Ontem estivemos no Pua Comedy, né?
É verdade.
Fizemos mais uma apresentação. Daí
tomou uma coisinha?
Não vou negar, né, cara? A gente sempre toma coisa depois do espetáculo, né, Fausto?
É, importante.
Daí fui dormir tarde.
Importante, importante.
Acordei cedo hoje, né? Porque hoje meu filhinho tá fazendo 11 meses. E aí a mamãe organizou a festinha lá do...
Mesversário não dá mais.
Chega,
né?
Batia, fala pra mãe do meu filho.
Não, mesversário não dá, cara.
Não,
é um ano. A partir de um ano tu comemora essa merda.
É que agora é aniversário. Tá?
Então, Boa tarde, Rafinha. Já chegou, Rafinha, no programa.
Boa tarde, cara. Vamos combinar, Porã, tu deve ter 5 camisetas do dia lindo, é a gente que faz, né? Não é possível, cara!
Eu tenho uma apenas, porém é uma camiseta marcante, né?
É
uma camiseta marcante, ela é só
não, e outra coisa, a pessoa tem uma camiseta e uma máquina de lavar.
Exato!
É eu mesma lavo.
Pode usar todos os dias, se quiser.
As minhas camisetas pretas, como essa do Fetter, aí eu tenho umas 10, eu uso uma por dia. Mas a do dia lindo, a gente faz...
Tem quantas?
Essa eu só tenho uma, Rafinha. Eu uso uma vez por semana. Uma vez a cada 10 dias. É que ela é uma camiseta marcante. Você sabe que eu tô usando ela quando você.
É que o Rafinha é meu amigo. O Rafinha me acompanha na vida. Boa tarde, Rafa Gomes. Rafa Gomes, boa tarde.
Boa tarde, tu tá bem?
Tô bem, mano. Obrigado por perguntar. Tu é um querido sempre que pergunta.
Mas eu queria defender o Lelê. Eu queria defender o Lelê.
Mas o Lelê não tá sendo acusado.
Não, ele tá sendo. O Rafinha já teve
falado mesversário.
É, que aniversário de cachorro, aniversário de cachorro.
Faz mesversário quem quiser.
É, que nem caneca. Não mandem mais caneca.
Quem quiser, não faz, Rafinha. Acho que tá te intrometendo demais na vida dos outros.
Ainda mais, Porã.
Tô contigo, Porã. Tô contigo. Até pra aproveitar, desculpa, Lelê. Agora também vou querer falar pra ti.
Segura, Lelê.
Meu Deus, pra tu aproveitar o momento, Lelê. O teu filhinho não vai nunca mais fazer 10 meses na vida.
É 11.
É 11, ele nunca mais vai fazer 11. Entendeu? Ele nunca mais vai fazer 9. Tem que comemorar, sim, cara.
E a minha esposa teve o cuidado de... Ela comprou uma tipo um tapete, um carpete. Não, é uma sei lá o que é.
Um tapetinho de atividades.
É tipo um cenáriozinho que é um tapete que vai indicando os meses do bebê.
Exatamente.
E que é maravilhoso, sabe por quê? Quando tu tiver, por exemplo, com ele da idade que tá do Rafinha, que tá aí debochando, tu vai adorar ir lá e ver como é que ele era com 10, com 11, com 8, como que mudou, como que cresceu. Mas é só pra quem tem coração.
Mas, Rodaica, é a mesma coisa. É pra isso que tu tem telefone, Rodaica. Ele pode pegar e olhar todo dia.
Todos os meses a gente pegou. Hoje a gente fez isso. É que tudo isso, Peter, eu justifiquei pros meus olhos pequenos, é porque eu tô um pouquinho cansado que eu fui dormir tarde, acordei cedo.
Que susto.
Porque eu acordei cedo hoje pra fazer essa função do mêsversário, porque a minha mulher ama o meu filho.
Curte
gosta.
O momento, tá curte certo, o momento.
Lelê. É isso aí, é só por causa curte do esfolinho.
Não deixa ninguém roubar a tua vibe, Lelê.
Claro,
não deixa
ninguém roubar a tua vibe. E digo mais, citaram um cachorro aí no meio da gritaria, tá?
Rafa Gomes. Agora.
Cachorro aqui em casa também faz aniversário.
Ah, não, Rodaica, não, Rodaica.
Tá, porque cachorro é melhor que muita gente.
Depende, Rodaica.
Melhor que muita gente. Eu faria uma festa por dia pros cachorros.
Que eu acho que, inclusive, a gente tem que erguer hoje a hashtag cachorro melhor que gente.
Vamos lá. Agora é o
cachorro melhor que gente.
Não, é mas não precisa aí fazer aniversário pra cachorro, né? Pô,
precisa, é bem legal fazer
aniversário. Precisa,
que claro,
não,
precisa.
Cara. É um serzinho que tu ama.
Não, eu
que
amo.
Que faz parte da tua família.
Eu tô com uma guaipeca lá em casa.
Sabe o que significa comemorar o aniversário do cachorro? Comemorar mais um ano de amor na tua vida. Um amor que não te cobra nada, que não te exige nada, que é verdadeiro. De quem que tu tem amor verdadeiro nessa vida? Talvez da tua filha,
que ele faz? Ele
talvez
apatifa,
da tua mãe.
Ele apatifa o teu discurso desrespeitosamente colocando uma trilha. A partir de hoje, tu estás proibido de colocar qualquer tipo de música tirando a trilha do programa.
Faltou a sensibilidade do Fetter.
Não, faltou a tua, cara. Faltou a tua. Tu é mal educado pra caralho.
Rafinha é meu amigo.
É isso que o Rafinha é meu amigo, mas eu digo as verdades. É meu amigo, por isso que eu te digo as verdades.
Olha, já começamos bem, porque foram quantos minutos já?
Vamos tocar o programa! Hoje é dia 5 de maio de 2023. Quero Café para todos os gostos e momentos. É café, restaurante, bar, arroba Quero Café Oficial. Hoje é dia do pintor.
Olha aí.
Que coisa, eu sempre lembro do dia do pintor. Aqui é um dia muito emblemático aqui no Pretinho, dia do pintor. Porque eu sempre pergunto pro produtor do programa, qual é o pintor, produtor do programa? É o pintor que pinta as paredes ou o pintor que pinta as telas?
As telas. O dia do pintor de parede é 18 de outubro.
Então tu guarda essa informação.
O artista pintor.
Por que tu não botou no roteiro do Fetter, então?
Pra ele ter esse momento pra poder esclarecer.
Uma vez ele me perguntar se eu soubesse a resposta.
Parte do roteiro.
Exatamente. Que só uma vez ele perguntasse se eu soubesse a resposta.
Complicado hoje, hein?
Tá.
É que tu não viu ontem, Lelé. Hoje tá se encaminhando também. Não, não, Lelê, tá acontecendo.
Nós estamos nos encaminhando, falando o português correto, nós estamos se encaminhando pro fim.
Não,
para. Fim do planeta.
Não, mas Lelê, ontem.
Não, pro fim do programa.
Deixa eu contar um negócio, Lelê.
O Rafinha vai ser o novo âncora do programa. Toca a vida.
Deixa eu falar uma coisa pro Lelê. Lelê, ontem passou mais de meia hora do programa discutindo o aniversário de um rapaz que é vocalista de uma banda.
E aí
discutiram mais da metade do programa se a música, que era o tal do hit da banda, era boa o suficiente ou não pra ser melhor que aquela, que a outra, que a outra. Todas foram
melhor
citadas.
Melhor que o Milk Chase, Lelê. Qual a tua opinião?
Olha, não acabou.
Vocês não vão fazer isso com o programa.
Meu Deus do céu.
Vocês não vão fazer isso.
Não, não.
É muito melhor,
não só o Get What You Give, como Someday We'll Know. É muito melhor que qualquer coisa que o Milk Chase já fez na vida.
Mas não foi esse comparativo. Não foi esse comparativo.
Foi esse o comparativo. Encerrado novamente.
Vamos ver qual é o aniversário de hoje pra discutir outra coisa.
Vamos para os aniversariantes do dia de hoje. Puta, nós vamos parar de novo hoje. Chris Brown.
O rapper americano tá fazendo 34 anos, o Chris Brown.
Do caramba, isso aí.
É muito fraco o Chris Brown.
Eu fui num show dele, cara. Sou eu, ele é terrível.
Eu fui num show dele em Porto Alegre, cara.
Pra quê?
Pois é, é a pergunta que me faço até hoje. Quis. Eu até hoje eu não sei porque eu fui.
Porque tu quis, né? Que é a grande bosta.
Boa, Lelê. Tá de aniversário também, fazendo 35 anos, a maravilhosa Adele.
Maravilhosa!
Adele é maravilhosa. Tocou Adele no Discorama, né, Rafinha? Pra homenagear, né? 35 anos Adele no dia de hoje.
Primeira música.
A primeira música dela, talvez a maior ainda até hoje, por ser um impacto do lançamento.
Qual seria?
Impacto.
Rolling in the Deep.
Aham. Uhum. Ok.
Tá velho, né?
Wilson Sideral, músico de Minas Gerais, irmão do Flauzino, tá fazendo 48 anos hoje. O Wilson Sideral.
Compositor da música Fácil.
Fácil. Né? Aquela era fácil, né?
Ele deve ganhar um cascalho pesado até hoje.
É verdade. Todo mundo canta junto. Né?
Todo show do Jota Quest que eles tocam essa música ou que alguém toca em algum lugar e vai na listinha do ECAD, pinga pro Wilson Sideral.
Aguardem aí no final de semana que vem nos stories da Rede Atlântica.
O quê?
Informações Sideral? Sobre o Jota Quest.
Sobre o show de 25 anos do Jota Quest em Porto Alegre, em junho, né?
É que eu acho que eu vou até o Rio de Janeiro fazer uma cobertura pro show.
Boa!
Sério?
Boa.
Mas boa, o show vai ser em Porto Alegre, Rafinha?
Não, mas eu tô antecipando as grandes emoções,
o clima.
Né, Lelê? Não, mas é isso aí.
É o pré-jogo.
Vai ao Rio.
Foi o que eu acabei de dizer.
Antecipando as emoções. É que.
Chitãozinho está de aniversário hoje. Chitãozinho está de aniversário hoje, fazendo 69 anos.
Mas tem uma galera que fica na dúvida quem que é o Chitãozinho, quem que é o Chororó.
Não é possível.
É sempre quem tá as duplas sertanejas, é sempre assim, como elas estão posicionadas.
Exatamente.
O Chitãozinho é o cara que tá.
Da esquerda pra direita é Chitãozinho e Chororó.
O Chororó é mais baixinho.
Isso. Mas eu acho que no caso dessa dupla específica, os dois remetem a aparência muito ao nome. Eu acho que é a dupla mais fácil de saber.
É,
o Chororó tem cara de Chororó. O Chitãozinho tem cara de
Chororó. O Chororó é o pai da Sandy, não é?
Sem falar que o Chororó é a cara da Sandy, né?
É.
A cara do Júnior. E quem é que usa o
Chitãozinho? Mas é que o Chitãozinho é irmão dele também.
Quem tem o Chitão no cabelo?
Os dois.
Por isso que eu confundo, porra.
Tá bem. É bem misturadinho o Chitãozinho, né?
Bete Carvalho.
Faria
77 anos no dia de hoje. Bete Carvalho.
Maravilhosa.
Nos deixou em 2019.
Aliás, Fetter, eu li uma notícia esses dias que a Bete Carvalho, ela tem um arquivo. Ela tinha mania de filmar
arquivo
tudo.
Confidencial.
Sim, cara. Diz que ela tem um arquivo de imagens, coisas absurdas, assim, que ninguém nem imagina. Tipo, ela junto com o Cartola. Ela era uma galera, assim, ó. E ela filmava tudo. E isso agora está vindo à tona. Então, eu não sei se vai rolar, se já está sendo produzido ou já vai ser. Sendo. É?
Uh-huh.
Então, essa foi a notícia que eu li.
É isso aí.
Está sendo feito.
Que legal.
Está sendo produzido um material assim também da Clara Nunes. Está sendo produzido um material assim da Clara Nunes.
Muito legal, cara. Muito legal.
Não sei se vocês gostam da Clara Nunes, mas a Clara Nunes ela tem uma importância para a música brasileira. É tipo a Bete Carvalho.
Na época que a Clara Nunes morreu, a Clara Nunes e a Bete Carvalho, elas rivalizavam em popularidade, porque elas eram super populares naquela época, né? A Clara Nunes foi fazer uma cirurgia de varizes e teve um choque anafilático e não voltou, né?
Exatamente, pô.
E a Bete Carvalho veio a morrer recentemente aí, depois de muitos anos de serviços prestados ao samba brasileiro, maravilhosa.
A Marina Sena, que é uma menina dessa nova música pop, digamos assim, a referência total dela é da Bete Carvalho, inclusive. Ela fala muito dela quando a encontrou.
Tá muito bem de referência. Né?
Tá muito
Vocês bem lembram daquela história que a primeira vez que foi um robô da NASA pra Marte? E aí eles não estavam conseguindo mais sinal.
Tão bonitinho do pai.
Daí tinha uma mulher lá da NASA que era brasileira, ela botou a música da Bete Carvalho e o robô respondeu:
no espaço.
Coisinha tão bonitinha.
A música que foi no robôzinho. Foi a música que foi no robôzinho.
Isso, ela foi ser. Eles foram espalhar o áudio em Marte. Marte para ver qual era. Foram experimentar espalhar áudio em Marte para ver o que, que aconteceria. E aí a música escolhida era essa aí. Vamos com os destaques do Pretinho, amiguinhos. 1h22, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declara definitivamente o fim da pandemia de Covid-19. Aê!
Me chamou a atenção só uma coisa, não teve ouvinte de aniversário hoje?
Teve.
Ah, teve, desculpa, teve. Obrigado, Rafinha, eu me enganei, passei batido aqui. Rodrigo Luiz Hague, especialista em telecomunicações de Taquara.
Teleconha, né?
Rio Grande do
Sul. Esqueci, queima uma coisinha. Não, me desculpa, isso aí teleconha. Não, para aí. Não me vem com essa, Rodrigo.
Parabéns, então, Rodrigo Luiz Hague de Taquara, fazendo 42, e ele escreve aqui ainda: o Porã pode falar o que ele quiser.
Ou seja,
está assumindo aqui.
Assinou embaixo.
Uma taquarinha.
Voltando ali, obrigado, Rafinha, mas voltando, acho que a notícia mais importante do programa no dia de hoje é que então está decretado o fim da pandemia, o que não significa o fim da doença, não significa o fim da transmissão, não significa o fim da necessidade de ainda mantermos cuidados básicos com higiene e transmissão de vírus quaisquer.
Quase 7 milhões de mortos nessa pandemia.
Caramba, velho. Meu Deus, é muita gente.
Foram 3 anos. Eu acho que uns 700 milhões de casos noticiados, né? Que, na verdade, na minha opinião, deve representar a metade do que realmente
existiu. Foi, né?
É.
Exato.
Tá bem, 1h24, Paul McCartney deve fazer shows no Brasil ainda em 2023.
Eu gosto.
É o novo Black Eyed Peas, Porã.
É o novo
Black Eyed Peas. O Paul McCartney tá isso aí.
Mas que bom, cara. Que bom, né, cara?
Pô, imagina um Beatle, cara.
Gente falou ontem do Lulu Santos, a alegria que dava um cara de 70 anos com aquela potência. Nós assistimos o Paul McCartney ano passado aqui, lembra?
Sim.
Fazendo show num estádio gigantesco, lotado, a energia desse homem no palco, show emocionante. Lembra do momento do John Lennon no telão?
Sim, maravilhoso.
Cantando junto?
Aquilo, maravilhoso.
Tipo assim, ó, é espetacular esse show. Tem que assistir, especialmente quem é fã, né, de toda essa história que carrega Beatles e toda a obra dele, é demais.
E o Paul McCartney não bebe, não fuma e não come carne vermelha.
Pois é.
E não mente também, né?
Eu não posso botar a mão no fogo.
Ele não bebe nem água durante o show, né? Vocês já notaram isso?
Ele não bebe água durante o show, né?
É incrível isso.
Tu nunca vê o Paul McCartney tomando um copinho d'água durante o show? São 3 horas de show, cara.
Ele pode ficar desidratado no palco, Lelê.
O atleta, mas tu vê o atleta que vai beber a aguinha ali no campo, ele também faz o bochechinho e joga fora, né? Talvez aquela água no meio ali possa prejudicar.
Muda ali o diafragma, muda alguma. E outra, né? O cara pode se engasgar, o que é pior, né? Para um vocalista se engasgar tomando alguma coisa durante um show.
É péssimo.
Mas essa notícia tem detalhes aí?
É o José Norberto Flecha, que é um jornalista, sabe muito. Que assim, não costuma errar quando ele anuncia shows. O Paul McCartney deve vir em novembro e dezembro, fim de novembro e início de dezembro pro Brasil. Ele não divulgou nenhuma sede, mas que a principal sede pro Paul McCartney vir é Belo Horizonte.
Olha aí.
Atlético Mineiro tá inaugurando o seu novo estádio e seria a grande atração do show de inauguração do novo estádio. Seria um show do Paul McCartney ainda.
Eu vi o Paul McCartney aí em Floripa, Porã. Naquele show na Ressacada.
Ah, tu visse?
Vi, 2012 acho que foi.
Eu só vi o Paul no Beira-Rio, naquele primeiro.
Aquele que foi no dia do aniversário da Rodaica.
Clássico. Foi no dia do meu aniversário.
Show de aniversário.
Aquele show, cara, foi emocionante demais, pelo amor de Deus. Eu choro até hoje quando eu lembro.
Verdade, cara.
E foi o primeiro, né, que a gente viu dele no... em Porto Alegre.
No Brasil,
não sei se foi o primeiro, mas em Porto Alegre foi.
Ele tinha vindo pro Brasil
no... Ele já tinha vindo no Maracanã, né, e tal.
Porto Alegre, né, Porto Alegre.
Ele tem um recorde de público, né? De um show em um estádio que é no Maracanã nos anos 90, que ele colocou 200 mil pessoas, né? Demais pra Porto Alegre isso, né? Rolling Stones e Paul McCartney, os grandes, né? Os gigantes.
Coldplay, né?
Muito
legal.
O Zé Norberto Flash que falou também.
Mas Coldplay eu não acho que esteja. Vamos começar mais uma discussãozinha.
Não.
Coldplay não tá no nível de Rolling Stones.
Na rota de grandes shows, né?
É que é o Coldplay. É um grande show, sem dúvida. Mas Paul McCartney e Rolling Stones são enormes shows.
Agora, o Red Hot,
mas, uma, né? Mas são duas grande coisas diferentes. Também. Uma coisa é tu avaliar o show, outra coisa é tu avaliar a obra.
O tamanho da obra,
e o tamanho do artista. O tamanho do artista está muito ligado ao tempo que ele está na estrada. O que faz do Paul McCartney o pai de todos. Agora, se tu pegar Coldplay e entender a importância da trajetória deles até aqui e como eles vão ser quando chegarem lá, se continuarem, eles também vão se tornar tão grandes quanto. Sim,
com certeza. Parecido. O Coldplay hoje, com certeza, é a banda, é o artista, né, que faz maior bilheteria no mundo.
Exatamente.
Não tem nenhuma dúvida disso. Não. Pela quantidade de shows e a quantidade de público que vai nos shows.
Né, até pela experiência, né? O show é o que é pela experiência.
É verdade. Pô, eu fui no experiência show do Coldplay, do show agora. Do Coldplay, cara,
é maravilhoso.
Não é uma banda que eu curta muito, eu acho legais algumas músicas, gosto mais da fase inicial deles, mas, pô, cara, o show é uma experiência do caralho.
Tá, vai. É emocionante.
Pô, é legal.
É espetacular.
É isso aí. Acabou.
1:28, vamos em frente com o Pretinho Básico. Puda, já tem alguma coisa pra ler aí?
Não, não, eu quero.
Não, é que tem mais dois destaques aqui muito importantes. Um bilionário pede para ser preservado criogenicamente após sua morte. Quem é este bilionário? De onde, Rafa Gomes?
É o Peter Thiel, do PayPal. Tá, ele disse numa entrevista que tá faltando
quem é,
só...
Quem é que foi que fez isso? Foi
Porã. Canseira. Dá uma canseira. O que houve, pô? Os bilionários.
Legal,
dá uma canseira. Eu achei que era o Elon Musk já.
Não,
achei
não
que
era ele. Não. Ele disse que o grande desafio atual do ser humano é vencer a morte. E que ele acredita que a gente não
tem... E os boletos primeiro. Tá antes da morte, os boletos.
É que ele é bilionário, ele já venceu os boletos.
Ele tem 8 bilhões de dólares, é a fortuna estimada dele. 40 bilhões de reais. E ele disse que a humanidade não está investindo no vencimento da morte. Então, o que ele está fazendo? Ele está contratando uma empresa de criogenia para que, quando ele morrer, ele possa ser congelado. Para que, se um dia a humanidade descobrir como ressuscitar pessoas, ele quer ser o primeiro a ser ressuscitado.
Vou te ressuscitar. Tem que fazer o contratinho, né? Gente. Mas tem aquele filme Eternamente Jovem com o Mel Gibson, né? Que ele passa por esse processo,
Não tô ligado, mas eu gostei dessa ideia aí, cara. Imagina, tu vai lá, é congeladinho, tipo o Walt Disney, né? O Walt Disney morreu e foi congelado. Né? Reza a lenda, não sei se isso é verdade.
Acho que é mentira.
Mas enfim, daí tu morre e é congelado, né? Todas as tuas características ali, é como tu congelar um pedaço de carne no freezer, né? Todas as tuas características serão mantidas, né, por um prazo lá.
Vamos ver como é que fica.
E aí, imagina, cara, tá aqui, tá, hoje nós estamos em 2023, o cara morreu agora. Daí, lá em 2058, descobrem como ressuscitar pessoas e vão lá e ressuscitam o cara que morreu em 2023. Imagina que baita argumento pra um filme isso. Já deve ter, certamente,
claro,
um filme
assim,
né? Tu sabe que tem um livro do Yuval Noah Harari, que é o Homo Deus, né? Onde ele fala sobre É que tem o Sapiens, que é o primeiro livro best-seller dele, depois tem o Homo Deus.
Mas não perde o foco quando tu é interrompido, Porã, por favor.
Para o
tenho
século
certeza
21.
Que tu vai trazer uma informação
mas
interessante.
Mas no Homo Deus, ele fala justamente sobre isso, sobre o ser humano querendo ser Deus, né? E aumentando o seu tempo de vida na Terra. E que hoje já existe tecnologia para que a gente possa viver, para as pessoas que nasceram como nossos filhos agora, como a Alice, que tem 9 meses, como o teu o bebê que tem 11 meses, Lelê, possam viver 100 ou mais do que 100 anos, 120 anos, até 150 anos. Bah. E que essas coisas vão ser algo natural daqui a uns 50 anos.
Sim.
Né? A gente já vai poder ter seres humanos vivendo naturalmente 120 anos.
A Rodaica falou isso ontem. Desculpa, te interrompi.
Eu não sei se eu ia querer.
Mas aí tem outra questão, outro ponto, né? E até vi um vídeo do Potter esses dias sobre isso, que ele estava dizendo que ele viu uma palestra e o cara falando, mas como suportar uma vida de 100 anos, de 120 anos, né? Porque, cara, pro ser humano também, cara...
É pesado fisicamente.
É pesado, né? Velho. Como suportar, né? Daí tem o cara que o Potter estava falando lá na palestra, fala com os amigos. Tu tendo amigos, tu suporta uma vida de 100 anos, de 120 anos.
Os outros não podem morrer, né?
Mas o que a Rodaica falou ontem foi exatamente isso. Olhando nós aqui, né, do alto dos nossos 55 anos e olhando pra trás, né, que na verdade significa olhar pra frente e ver quem tem 70 anos hoje. Tu pega um Paul McCartney, por exemplo, que tem quase 80. Tu pega um Lulu Santos, que tá com 70. Então se já não tem 80, os próprios Rolling Stones e outras tantas velhas, né, cara, de uma geração que, porra, se esculachou no álcool e nas drogas, essa galera do rock and roll aí. Cara, e os caras estão aí vivos e inspirando viver, sei lá, talvez até bem perto dos 100 anos. E por que não a nossa geração? Hoje a gente tem inteligência suficiente, conhecimento suficiente e ainda tempo suficiente para melhorar ou pelo menos estimar melhor a estimativa de vida da nossa geração. Se eu acredito que a gente possa ir a 105. Né? É. Hoje as minhas duas avós morreram com mais de 100 anos, cara. Imagina isso.
É que hoje a gente tem também muita coisa a nosso favor na medicina, na ciência, na tecnologia, né? Que
na prevenção.
Que os antepassados não tinham. E eu acho que... E aí tem esse grande lance. Fisicamente tu suportar, porque tu tá preparado. Mas também mentalmente tu estar preparado para ter essa vida longa e interessante até o final, né? Que eu acho que é a grande sacada a gente se preparar para isso.
Interessante porque significa estar fazendo, né?
Talvez os teus pares não estejam contigo, como disse o Porã, porque não vão ter o mesmo cuidado com a saúde, enfim. É, mas aí tu tem que buscar interesse em outras coisas, né? Em outras motivações, e daí eu acho que também essa relação familiar é super importante. E mesmo tu realizar os teus sonhos, né? Independente
das pessoas. Mas a gente tem desculpa, Rodaica, te interromper. É, o Paul tem 80 anos e a gente tem um desafio também maior, que talvez, né, nós estamos pensando na preservação da espécie. Mas tem algo que é super importante para que a espécie seja preservada, que é o planeta Terra, né, cara? Talvez a gente não esteja tomando o cuidado com algo que deveria ser o bem comum da humanidade. Cara, vamos salvar esse planeta. Porque nós começamos esse assunto aqui falando de um bilionário que quer se congelar para sobreviver, para ser ressuscitado. Mas os bilionários hoje, eles estão com projetos de sair do planeta Terra, cara.
Exatamente.
Não de salvar isso aqui.
Entendeu? É verdade, Porã.
É, velho. Então, né, esse, cara. A gente precisa aqui, muito é salvar assunto. O planeta, cara. Salvar o planeta tem que ser o objetivo de todos os seres humanos. Humanos.
Isso aí não adianta viver até os 150 se o planeta não durar mais 50.
Não tem ninguém se mexendo.
O filme é aquele do Leonardo DiCaprio, aquele do Meteoro, sabe? Teve uns 2-3 anos atrás aí, esqueci o nome do filme.
Sim. Meteoro, não é? Meteoro do Leonardo.
É, do Luan Santana. Luan Santana.
Meteoro da Paixão.
Eu esqueci o nome do filme, mas
nossa, mas é filme.
Olhe pra cima, não olhe pra cima.
Não olhe pra cima.
Vocês lembram do final do filme, o que é? Claro. Tem aquele bilionário todo
mundo. Fala pra nós, Lele, como é que é o final?
Não, cara, que pode contar que esse filme é uma bosta.
É que tem a ideia do... Não, mas é por que ele é ruim? Porque a ideia do bilionário que acha que pelo dinheiro que ele tem ele pode tudo.
Que é o Elon Musk.
É, que ele quer fazer. Aí ele se livra, beleza, daí ele se livrou. Aí se livrou, depois o que adianta? Sobrou só ele.
Ficou sozinho?
É, vai adiantar o quê?
É o caso do nosso bilionário aí.
É. Por falar em bilionário, bilhões, 50 bilhões o OnlyFans já distribuiu para seus criadores conteúdo.
Nós não estamos na elite.
Imaginam o que ganham para distribuir 50.
Caramba, velho.
É verdade.
Que loucura aí.
Vá, olha, parabéns.
Rodaica sempre muito perspicaz.
Qual é a comissão que ele que leva o OnlyFans?
Eu não sei, Lelê.
Tá, mas o OnlyFans é só...
Tolerância zero com a pergunta.
Sexta-feira,
não,
né?
Podemos mais fazer pergunta pro jornalista.
Eu penso em 50 perguntas que vocês podem me fazer. Vocês sempre me fazem que eu não sei.
Pra tu ver, isso demonstra a nossa genialidade.
Não, é impressionante.
Mas isso é só foto
isso demonstra
de mulher
que a gente
pelada?
Espera não. Mais de ti.
Não é só foto. O OnlyFans pode ser tudo. Qualquer conteúdo que tu queira entregar exclusivamente pra pessoas que estejam dispostas a pagar. Hoje eu conheço o cara que no OnlyFans dá aula de inglês, por exemplo.
Olha aí.
Tu pode ir lá pagar ele.
Vai, eu vou fazer isso.
Hoje a gente falou aqui de uma menina.
De
uma menina aí.
Street English com Rafinha.
Uma menina aqui de. Vai ficar bilionário, velho.
Parece. Boa.
Uma menina que parece que de Porto Alegre tá ganhando de 400 a 500 dólares por mês só batendo foto do pé dela.
Só batendo o quê?
Do pé?
Batendo foto do pé.
Eu vou fazer do meu.
Isso.
Não, o teu não vai ter nem R$2.
Eu já dei a ideia. Eu já dei a ideia aqui no Pretinho, um tempo atrás, da gente ter uma conta no OnlyFans mostrando só as barbaridades do programa. O pé do Rafinha.
Isso.
Sabe essas coisas grotescas que podem acontecer?
Os cotovelos
gomes
também.
Talvez exista uma identificação. Deve ter gente igual a gente.
As meias do Lelê.
Só gente assim.
Eu acho que, Rodaica, tu tem que falar com o cara que manda, né? esse programa.
Eu vou ter que falar com o cara que manda, vai ter que ser.
Não, tô pensando que.
Léo Oliveira em outra coisa aqui
até. Mas enfim, agora.
É muito dinheiro, né? Muito dinheiro.
É muito dinheiro, muito dinheiro. Mas também é muita gente ao redor do mundo fazendo isso.
As pessoas cada vez mais vendo o que elas querem, né?
Rafa, não tem aí uma média assim de um cara grande no OnlyFans, o que ele chega a faturar num mês?
Tem a média do OnlyFans no ano, ele paga 25 bilhões. Então, esse faturamento de 50 bilhões dos últimos dois anos, é de 2021 pra cá, que ele distribui. E a grande novidade do OnlyFans, digamos assim, do ano passado pra cá, é que só pessoas com mais de 18 anos podem acessar. A gente debateu aqui no programa até que o OnlyFans queria parar com a pornografia, porque ele tinha um menor de idades muito acessando a plataforma. Só que o OnlyFans percebeu que a grande parte do seu conteúdo estava em conteúdo erótico, em conteúdo sensual.
Agora, eu tenho uma questão, cara. Desculpa interromper teu raciocínio, Rafa Gomes, mas é só para não perder. Como é que funciona a questão da ética no OnlyFans? Porque, por exemplo, eu tenho um perfil no OnlyFans, eu vou lá e vou pagar lá pro Lelê para ver as orquídeas do Lelê.
Opa!
Desculpa. Eu vou ver as orquídeas do Lelê lá em lugares da casa do Lelê, que são muito íntimos, muito privados, e eu quero pagar pra ver a intimidade do Lelê com suas orquídeas. Tá. Quem garante que eu não vou estar olhando na tela do meu notebook isso e vou estar com o meu telefone aqui gravando estas imagens pra depois divulgar as imagens que eu tô vendo no OnlyFans pra todo mundo ver de graça?
Estaria pirateando o conteúdo.
Isso, pirateando o conteúdo do
pirata estão aí desde o começo, né?
Eu sei que eles têm normas bem rigorosas para quem fizer isso. Eu não sei se eles têm um mecanismo de evitar, por exemplo, talvez print e gravação de tela, acho que não consegue fazer.
Não tem como. Sim, print e gravação de tela não tem, mas eu posso gravar com a tela do meu telefone.
Poderia fazer. Eu acho que ainda existe um bom senso ali.
Será?
Vigorando, sabe?
Médio. Ainda mais com pornografia.
Até porque vamos combinar o seguinte, tu tá pagando um conteúdo, né? É como se tu ir lá e comprar uma roupa, comprar uma bolsa, comprar um carro. Tá. Tipo assim, tu tá botando grana, é o teu suor, é o teu trabalho, é um investimento que tu fez pra ti. Tu vai distribuir isso de graça pros outros?
Tá, mas Rodaico, tipo, o brasileiro é bom em tudo, tá? Olha só o que estão fazendo. Isso aí que o Fetter falou acontece muito. Entra lá no OnlyFans da Anitta, por exemplo, que é a maior influenciadora do OnlyFans do Brasil. Vai lá e filma com outra tela ali, tenta o máximo não pixelizar essa imagem. Tá. Aí o rapaz que filmou e tirou foto faz um grupo no Telegram pra divulgar essas imagens
e cobra ali, também.
E cobra um real. Entendi. Cobra dois. Aí ao invés de pagar 30, 40 pra Anitta,
é só a qualidade da imagem vai ser diferente. A qualidade
cai, exatamente. Só que aí naquela
aí vez, tu passa o conteúdo, pirata, mas diz não naquela, é em HD. É.
Isso aí naquela transição
não é em 4K. Ali, diz,
se quer não pagar é em 4K. Um real, não pode dedurar pro OnlyFans que nós estamos fazendo isso aqui.
Mas é pra tudo a pirataria.
É quando é que custa a partir desse momento,
custa quanto tu quiser.
A partir desse momento, a partir desse momento que tu tem esse conteúdo, que o cara gravou no OnlyFans e disseminou ali no Telegram por um grupo dele, eu como um cara desse grupo posso fazer o que eu bem entender com esse material. E aí vai viralizar e perdeu-se o controle sobre esse material. E aí todo mundo que viu esse material deixou de entrar no OnlyFans pra acessar
isso. Mas vamos combinar uma coisa, se em dois anos os caras fizeram arrecadaram essa grana, que milhões. Representa um baita sucesso da plataforma. Se nesses dois anos isso não tem acontecido de forma a expor as pessoas, não teria mais criador de conteúdo se eles estivessem expostos na internet sem controle. E
tem outro efeito, né, Fetter?
Alguma justamente coisa tá controlando isso.
Muito provavelmente essas amostras grátis, vamos chamar assim, que são pirateadas, elas podem gerar uma grande quantidade de novos assinantes. Tem esse efeito também.
Com certeza.
São spoilers, são propagandas,
pode,
né?
Pode, verdade.
Com certeza.
A taradeza é a taradeza. Os guris vão lá.
Mas a pirataria, os piratas estão aí desde muito tempo, né, cara?
Desde os tempos mais remotos.
Desde os tempos mais remotos. E o pirata, muitas vezes, faz isso que o Lelê, na indústria fonográfica, acontecia assim. O cara ouvia primeiro o CD pirata, pô, mas tá valendo. Vou lá, vou comprar o CDzinho.
E a graça do OnlyFans, do valor, é justamente essa. Cada influenciador cobra quanto quiser. Se quiser cobrar um real pra seguir teu conduto, cobrar um real. Se cobrar $100, vai cobrar $100 a mensalidade.
Há uns poucos anos atrás.
Se quiser e o OnlyFans pega o valor. Há
poucos anos atrás, agora isso não faz mais efeito, mas a indústria fonográfica tinha um negócio. Bah, vazou música nova de não sei quem.
Isso,
vazou. Ora, vazou. Vazou
de propósito. Mas há uma grande suspeita, isso nunca vai poder ser confirmado, que quem começou a pirataria, na verdade, foi a própria indústria fonográfica.
Claro, mas óbvio. Cara, tem um documentário sobre isso que é com a história do Napster. E tem um livro também, né? O documentário é Downloaded, que é o de 2013, esse documentário, que conta toda a história do Napster, que foi o primeiro programa de compartilhamento de áudios, né? Que surgiu numa universidade norte-americana. Os estudantes começaram, foi a primeira rede social, foi o Napster. E, aliás, todos os princípios de uma rede social que hoje a gente usa estavam lá no Napster, né? E aí tem um documentário que fala sobre essa história e tem um livro também que é, pô, cara, um livro muito bom que fala sobre esse tema, como a música ficou grátis, acho que é algo assim. Cara, que disseca que as músicas saíam os arquivos saíam das próprias gravadoras, mas assim, saiu um chipzinho no cinto de um cara assim, ó, que trabalhava lá no estoque, não sei o quê, e aí a música se espalhava, cara, é uma doideira, vale muito a pena, cara, ler o livro e ver o documentário.
O piratear, o produto que é pirateado, ele é sinônimo de sucesso. Entendeu?
Claro,
exato.
Si só. Ninguém vai querer piratear um negócio que não faz sucesso.
Eu tenho uma passagem na minha vida profissional, quando eu era produtor, trabalhava com as bandas, cara, quando a comunidade tava estouradíssima, em 2002, eu acho que foi, cara, 2001, 2002. Cara, a comunidade era uma banda que fazia muito show e tal, e eu tô andando pelo centro da cidade e eu vejo um CD da comunidade, uns camelôs. Entendeu? E eu olhei aquele CD e falei, eu fiquei puto. Não, eu fiquei feliz da vida. Bah, cara, estão pirateando a comunidade, é porque realmente a coisa tá bombada demais.
Exato. Só pra galera que se interessar, tá? O livro é Como a Música Ficou Grátis, O Fim de uma Indústria, A Virada do Século e O Paciente Zero da Pirataria, do Stephen Witt. E aí tem um CDzinho aqui se fragmentando todo na capa do livro, ó. É muito legal, cara.
Baita indicação. 18 minutos para as 2 da tarde. Passa muito rápido o programa quando a gente está se divertindo. Vamos botar uma da nossa audiência aí. pretinhobasico@atlantida.com.br. Vai botar para nós a Rodaica.
É, a mulherada se manifestando, né? Uma levantou o assunto e aí agora a gente entende que é a maioria que tem passado por essa situação. Fala, meus amigos do Pretinho, sobre o e-mail da Lili, onde ela diz que os homens têm deixado a desejar na hora do sexo. Eu vou concordar.
Opa!
Tenho 20 e poucos anos e sei que vocês vão dizer que o primeiro erro é ser casada tão jovem nessa idade. Mas o meu marido tem a mesma idade que a minha e parece não ter apetite sexual, pelo menos não por mim. Já sei que provavelmente vocês vão dizer que ele é gay. Eu não acho que seja isso. Ou também podem falar que ele tem uma amante. E apesar de já ter passado isso pela minha cabeça, já procurei várias vezes, fiz de tudo e já nunca achei nenhum motivo para desconfiar. Seria menos doloroso descobrir que ele é gay ou até que ele tem outra pessoa, do que viver achando que o problema é comigo. Mas, como eu disse, não acho que seja nenhuma dessas coisas. O celular é sempre prioridade, o desinteresse é nítido, só transamos quando eu procuro e aí é bom. Só que quando uma mulher se sente desinteressante, ela acaba deixando de procurar também. Modéstia à parte, eu sou uma jovem atraente, recebo muitos olhares e até propostas de outros caras. E me reparo mais do que a pessoa que vive do meu lado. Apesar disso, eu nunca tive coragem de trair. No meu ciclo de amigas íntimas, mulheres de 20 a 45 anos, todas elas reclamam da mesma coisa. Parece que os homens não reparam mais nas mulheres que têm em casa e ainda quando se juntam, fazem piadinha do tipo, lá em casa só tem uma vez por mês. A minha profunda vontade é de falar que são eles que não estão
dando conta.
A maioria tá deixando a mulherada na mão, isso sim. Enfim, pretinhos, quero agradecer a companhia de todos os dias. Vocês são foda demais. Eu imagino que toda mulher que escuta o programa tem um crush por algum integrante da mesa. Difícil. E claro que não poderia ser diferente pra mim. Pedro, olha, justo o dia que o Pedro tá aí.
O Pedro tá em casa.
Tu é sensacional, um beijo, meus queridos. Venham logo pra Santa Catarina. Ela não disse o nome, mas é catarinense.
Tá ótimo.
E aí eu vou dizer um negócio pra vocês.
Quantos anos ela tem?
22. 22, não, 20. Cara, 20. Eu tenho aqui uma enxurrada de e-mails de mulheres com as mesmas reclamações, olha aí. Alguma coisa que não tá certo, tá errado.
Ô, Rodaica, eu te mandei poucos. Tem mais, viu?
Tem mais,
Olha isso, que loucura,
22, cara.
Será que as minas são legais, Rodaica? Porque se a mina já arranca sendo chata de manhã, é difícil o cara querer, né? Tem isso, né?
Agora tu vê, Rafinha.
Não, tô vendo outro ponto.
Por que tá num relacionamento?
Não, tem isso, mas Rafinha, desculpa, Rafinha. Desculpa, com 22 anos, nem a mina sendo chata, cara. Com 22 anos, eu era um monstro, velho.
Nós tá falando de mulher de 20 a 40.
Quanto mais chata, mais eu vou te pegar. Mais interesse.
Agora tu vai ver.
Mais chata, mais interesse, cara. Tu tá louco, velho.
Vamos domar essa fera aí.
Essa tudo começa no café da manhã, Porã. Tudo começa no café da manhã.
Hoje eu concordo contigo.
Ah, perfeito.
Mas com 22 anos...
O Rafa tá certo e isso vale, obviamente, pros dois lados.
Os
né?
dois lados,
Os dois claro. Lados. Vale, o que, que é um relacionamento, e especialmente um relacionamento já de muito tempo? É um eterno arredondar de bolas. Imagina que tu tá, sejam adultos e imaginem que existe... A esposa de vocês, de um lado de uma quadra de tênis, e do outro lado da quadra de tênis, vocês. E vocês ficam só trocando bola.
Eu não jogo
pro outro. De um lado pro outro, só trocando bola. Pra lá e pra cá. Sem deixar a bolinha parar, entendeu? A bolinha não pode parar. Ela tem que estar sempre redonda, de um pro outro, de um pro outro.
É muito cansativo, tá bom.
É, e que tal, tá, Rodaica?
Tu prefere já dar-lhe o um smash no meio da minha testa.
Eu na segunda já joguei
ela
lá já no
quer piso, já caiu no meio lago. Da minha testa uma raquetada logo de vez, isso. Que é pra acabar com essa palhaçada.
É que sabe qual é o problema? A gente tem que parar com esse negócio de romantizar o amor. O amor não é uma coisa romântica.
É verdade.
Romântica a pessoa é quando tá apaixonada. Acabou a paixão, acabou o romantismo. Essa é a verdade. Amor não pode ser romantizado. Amor é vida real, convivência, estresse, atacamento.
Isso.
Porrada.
Boleto.
Porrada
no bomba.
Filho. É isso,
entendeu? Vamos jantar.
E aí,
vamos
o que que tu é? Dança. Tu é o equilibrista da corda bamba, entendeu? Tentando não cair no chão. Essa é a verdade.
É assim que eu me sinto na vida adulta, é um equilibrista, Rodaica.
É isso que todos nós somos, pô.
A vida é um kiwi. Que tu olha e parece uma coisinha deliciosa, verdinha, mas quando tu morde, tu vê que não é nada.
Peluda.
É azedo.
Cabeluda.
Mal saímos de um feriado. Aliás, um feriadinho delícia. Aí a nossa audiência já está pensando na próxima viagem. É com a Marco Polo. Dá gosto de planejar o rolê e descobrir novos lugares para criar memórias, encher o álbum e o Instagram de foto e também ser muito feliz. A Marco Polo é especialista em encurtar distâncias com conforto e segurança para possibilitar ao ouvinte do Pretinho, a todo mundo, viver novas histórias e expandir horizontes. Lugar para conhecer é o que não falta no nosso estado, em Santa Catarina e também no Brasil inteiro. Tudo é o que não falta. Deu vontade de armar aquela trip com a galera? Então segue os amigos da Ônibus Marco Polo no Instagram, para te inspirar com as imagens do perfil deles no Insta e tirar do papel a tua próxima viagem. Para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. 2:50. Putz, eu queria meter mais uma rodada aí da nossa audiência. Não tem uma curtinha aí, ô Rafinha?
Eu tenho bem uma curtinha. Bem curtinha. Pretinhos, não fala meu nome, sobre o e-mail da mulher que disse que os homens não beijam na boca. A parte do beijo...
A Lili de novo,
Não, não, não é a Lili.
Não? Esse é outro?
É a Lili, mas não botou o nome.
Não importa, não tá ligado no programa,
ninguém
né?
Ninguém sabe se não é, é não, cara, se não botou não o nome.
É a Lili, vai,
lê. Só um pouquinho, eu vou ler o e-mail. A parte do beijo eu me identifiquei. Mas na parte do ferro, os caras estão errados. Tem que ser 2 horas falando árabe. Rafinha, tu vai entender. Eu confesso que eu não entendi.
Nossa.
Mas ela
árabe, não entendeu. Falando árabe.
Mas ela fala também tá forçando. Pô, 15 minutos de ferro? Isso é uma máquina. Tem que estar uma estátua pra ele.
2 horas falando árabe, eu acho que eu entendi ela.
O que quer dizer?
Eu acho que eu entendi ela.
Então fala.
É, brincando com a língua. É
exatamente. Perfeito. 3 minutos já tá bom. Quem manda
viu
elas ficarem se segurando.
Eu consigo trazer uma situação, né?
Não é a Aline, é um homem que mandou o e-mail, né?
Não, Rafinha. Tá. Ele está fazendo dela. Referência ao e-mail dela, querido.
Dali, eu entendi, queridos. Isso.
Vamos ligar. Só que você não leu o material antes.
Não começa por a...
Leste antes. Ô, cara, tem um ouvinte que mandou aqui, o Fábio Silva, mandou sobre o que a gente falou do Paul McCartney não beber água e os atletas também bochecharem o líquido e jogar fora. Ele mandou essa informação pra nós. Ó. Durante momentos de pausa, é comum ver os jogadores pegando o líquido e depois cuspindo. Aí vem a pergunta, por que não engolem a água? E aí o cara diz aqui, ó, deixa eu
não engole?
Por que não engole? Por mais de uma década, pesquisas em esportes de resistência, como ciclismo, corrida, mostraram que os atletas podem obter um aumento de desempenho durante sessões intensas de exercícios apenas enxaguando a boca com uma solução de carboidrato e depois cuspindo sem engolir. Como uma partida de futebol dura no mínimo 90 minutos, a técnica é válida também para o futebol. Então aquilo ali é uma solução de água com carboidrato que o cara, né, bochecha e joga fora.
Cada um opta, né, por... cospe ou engole.
Exatamente.
Se quiser engolir, fica à vontade.
É uma a decisão é a sua, né?
Exato. Carboidrato, cada um sabe o que faz.
Cospe ou tu engole, Lelê?
Oi?
Cospe ou engole?
Eu não tô mais praticando esporte, cara. Hoje, por exemplo, eu tava correndo.
Corridinha, parou na corridinha?
Durante a corridinha hoje eu tomei água.
Deu uma cuspidinha?
Engoli.
Engoliu tudinho. Tá bem, vamos fazer o show do intervalo, a gente volta em seguidinha com o Pretinho.
Engolir é legal.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
O fato de muitas pessoas gostarem de dormir com o som da chuva está relacionado aos nossos ancestrais. Pois muito antigamente, os primeiros seres humanos dormiam ao ar livre. Assim, além de sons de chuva, o som de árvores e pássaros também podem ser agradáveis aos nossos ouvidos na hora de dormir.
Memória de elefante.
Que coisa boa.
Para mais curiosidades.
É, olha, que nós vamos dormir aqui.
Para de chover.
Coisa boa, cara.
Muito obrigado pela sua audiência ao vivo de segunda a sexta com a gente aqui no Pretinho Básico da Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. É 1h06 da tarde ao vivo de segunda a sexta, depois sábado e domingo, mesmos horários, reprises, e depois você nos escuta para todo sempre em plataformas de streaming de áudio e vídeo. Alguém quer colocar mais alguma coisa nesta última volta do ponteiro? Se vocês não tiverem, eu tenho o craque do programa. Então piadinha, vai na piadinha.
Tem um piadinha que a Alexandre gosta, e piadinha do Patrícia.
Adoro.
Vou contar o piadinha, então. Piadinha do produção.
Vai.
Uma americana desesperada por água arrastava-se na deserta quando viu a oásis. Na esperança de encontrar o água, se encontrou com um senhor, Salim, que estava lá a vender gravatas numa banca. Ah, o americano pergunta:
adoro. Senhor, teria água? Água, por favor, preciso.
Era o Henry Sobel, o americano.
Água.
E o Salim responde: não ter água. O senhor não gostaria de comprar um gravata? Custa apenas 50 euros. 50 euros o gravata. E o americano diz: não preciso gravata, eu quero água, precisa água, eu preciso água, eu deveria era matar você, mas eu quero água. E aí o velho Salim disse: está certa, não importa que não queira comprar o gravata e que a senhora me odeie, eu vou lhe mostrar que não sou mesquinha. Se você continuar aqui, segue reta toda a vida aqui, se continuar... Atrás daquele monte a leste, cerca de 2 milhas, você encontrará uma linda restaurante. Linda restaurante, vai ter lá água. Lá vai ter água. Toda a água da munda que você precisa. Resmungando, o americano sobe a montanha várias horas, depois regressa quase morto, dizendo: me dá logo uma dessas gravatas. O sacana do seu irmão não me deixa entrar no restaurante sem gravata.
Que maravilha!
Tinha que entrar isso, com gravata, cara. No restaurante.
Muito bom. Marcos Frota apresenta O Gigante Brasileiro. É um circo muito diferente de tudo que você já viu. Um troço que faz sucesso em Las Vegas. É o mesmo estilo dos circos de Las Vegas, agora no sul do Brasil. Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Instagram, @ Santa Massa Oficial, colocando o craque do Pretinho neste episódio. Não tem como não, né, cara? É do Porazinho.
É.
Parabéns, Porazinho.
Obrigado,
turma. E a linda é a gente que faz. Muitas incursões muito assertivas no programa de hoje, Porazinho. Parabéns.
Tá muito bem, Porazinho.
Tô trabalhando pra isso.
Pretinho, fica por aqui. Promete voltar logo mais às 6. Volta com a gente aí pra gente fazer o início de fim de semana. Tchau.
Mais um episódio do Pretinho Básico.